podiam fazer. Pedir desculpas aos algarvios, porque foram enganados quando votaram no Partido Socialista. Da nossa parte e daquele grupo parlamentar que está ali, tudo faremos para valorizar o Algarve, porque um turismo só pode ser de qualidade se tiver também uma saúde de qualidade. Não desistiremos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Pinto. E agora, pelo Grupo Parlamentar de Iniciativa Liberal, a palavra à Sra. Deputada Joana Cordeiro.
Obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, começo por saudar a Direção Regional de Faro do Sindicato dos Enfermeiros Portugueses, que aqui nos traz esta petição, e em seu nome todos os 4.877 subscritores. Esta petição incide sobre uma matéria determinante para os enfermeiros e, em bom rigor, não só para os enfermeiros do Algarve, mas para todos os enfermeiros do país. Para a Iniciativa Liberal, a valorização da carreira de enfermagem é necessária e da maior relevância. Defendemos que é essencial assegurar que cada serviço ou unidade que presta cuidados de saúde avalia as suas necessidades de pessoal, distribuindo tarefas entre os vários profissionais de saúde, sempre com o foco no utente, que é determinante melhorar o padrão de qualidade dos cuidados de enfermagem, nomeadamente através da oferta de cuidados especializados, e que é imprescindível garantir o número de enfermeiros que responda às necessidades da população. As dotações seguras existem e consistem em garantir que cada enfermeiro tenha à sua responsabilidade um número adequado de pessoas para que lhes consiga prestar os melhores cuidados, e é assim que se promove a segurança na prática clínica. Mas para que seja possível cumprir com essas dotações seguras, é necessário que exista o tal número de enfermeiros, e em especial de enfermeiros especialistas, que responde às necessidades de saúde da população. Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, as alterações legislativas recomendadas pelos peticionários e propostas pelas iniciativas do Bloco, do PCP e do LIVRE versam sobre esta importante matéria e creio que somos todos da mesma opinião. É preciso corrigir os erros e as injustiças que se arrastam há anos na carreira da enfermagem. No entanto, repito o que já aqui referimos a propósito de outras iniciativas semelhantes que já aqui foram discutidas. Importa desde logo saber se é justo que se legisle em relação aos enfermeiros da região do Algarve e não a todos os enfermeiros do país. É justa uma discriminação positiva destes enfermeiros face a todos os outros que exercem as suas funções nas mesmas circunstâncias e sujeitos às mesmas injustiças. Sim, estamos plenamente conscientes de todas as especificidades da região do Algarve, mas também das dificuldades de todos os outros enfermeiros em vários pontos do país. Como também já referimos, a Iniciativa Liberal considera que ao legislar sobre esta matéria, neste grau de detalhe, o Parlamento está a substituir-se ao Governo, porque esta é matéria do Poder Executivo que tem de ser alvo de negociação com as associações representativas dos profissionais do setor. É matéria da responsabilidade do Governo, que só não o fez nos últimos 7 anos, por irresponsabilidade, por falta de capacidade de negociação e também por incompetência. Entendemos que a insensibilidade deste Governo para com os profissionais de saúde e, neste caso, para com os enfermeiros, não pode ser aligeirada por este Parlamento. E já que o atual Ministro da Saúde se comprometeu a retomar estas negociações, não vamos deixar que fuja à sua obrigação. Pela Iniciativa Liberal, cá estaremos para fiscalizar.
Muito obrigado, Sra. Deputada Joana Cordeiro. E para uma segunda intervenção, palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, ao Sr. Deputado Jorge Botelho. Tem 17 segundos, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu penso que serei muito rápido em 17 segundos. Nada contra os enfermeiros portugueses e muito menos do Algarve. Tudo a favor. E tudo a favor traduziu-se na intervenção que eu fiz, coisas concretas, recuperação, progressões, pagamento dos valores dos pontos que estavam em dívida, que verdadeiramente era o motivo da análise desta petição. Sobre esta questão, e também sabemos, eu conheço bem a realidade dos enfermeiros do Algarve, e acredito que eu lá estive até internado no hospital. Trabalham muito, merecem tudo, e merecem tudo dos deputados do Algarve, inseridos nesta bancada e num governo socialista, tudo fará para reconverter carreiras, melhorar a atratividade e as remunerações dos profissionais.
O deputado tem que terminar.
Termino já, Sr. Presidente. Sobre a intervenção do Sr. Deputado do Chega, nós, os deputados do Algarve, do Partido Socialista, temos outra prática. Trabalhamos mais e gritamos menos. Muito obrigado.
Para uma segunda intervenção, a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, ao Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quem tivesse ouvido este debate e julgasse as intervenções pelos decibéis, diria que PSD e Chega deveriam ter grandes projetos de discussão. Só que não. Zero. Nenhum. Berram muito, mas fazem pouco. E fazem pouco porquê? Consciência. É um problema de consciência.
Por
e
favor,
é por isso
deixem que os... Por favor.
Seja à vontade, Sr. Presidente.
Peço desculpa, o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares está no uso da palavra e vai mesmo usar da palavra porque é isso que lhe dá o direito, o nosso regimento. É a palavra, Sr. Deputado, queira prosseguir.
Não fazem, nem deixam fazer, é o que querem, mas de parte do Bloco de Esquerda garanto, não nos impedem de trazer a debate soluções, propostas. E saibam as enfermeiras e os enfermeiros do Algarve e do país que o Bloco de Esquerda tem um projeto de lei para este debate e se ele for aprovado, fará a diferença nas suas vidas. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Filipe Soares. E agora passamos já ao quarto ponto da nossa ordem de trabalhos e a petição número 229/14, é da iniciativa de Tatiana Sofia Saraiva Zézula Batista Bonde, acesso imediato ao Limparza para os doentes elegíveis com cancro da mama em Portugal. Temos vários projetos de resolução, concretamente, 4 projetos de resolução, projeto de resolução número 10/15 do PAN, projeto de resolução número 113/15 do Bloco de Esquerda, projeto de resolução número 248/15 do PAN e projeto de resolução número 295/15 do Chega, que são arrastados no debate desta petição número 229. Para esta petição temos já inscrições e a primeira inscrição compete aqui à Sra. Deputada Inês Sousa Real, do PAN. Tem a palavra, Sra. Deputada, e tem Vossa Excelência 2 minutos, como sabe.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Começo por saudar não só os peticionários, como a Associação Evita, que com a sua ação permitiu que este Parlamento discutisse hoje um flagelo que atinge 6 mil mulheres e causa mais de 1.500 mortes no nosso país, o cancro da mama. A gravidade deste problema exige que se discuta não só este flagelo na perspectiva do tratamento, mas acima de tudo na prevenção e nos meios que colocamos ao dispor da sociedade para esse efeito. Desde logo, é fundamental que o Governo garanta o acesso a terapêuticas inovadoras para o tratamento do cancro da mama, como é o caso do Limparza. Comparativamente também com a quimioterapia, este tipo de terapêuticas dão aos doentes uma sobrevivência sem progressão da doença de mais de 3 meses, mas também efeitos secundários mais ligeiros, garantindo assim mais qualidade de vida aos doentes. E só quem de facto já acompanhou doentes que passam por este flagelo sabe aquilo que é a falta de tratamentos que possam garantir uma vida mais condigna, mas também mais qualidade de vida ao longo de todo o tratamento. Mas a par daquela que é o tratamento, é fundamental falarmos de prevenção. E para esse efeito temos de falar de pôr fim a uma discriminação da comunidade trans, nos rastreios oncológicos para o cancro da mama e também para o cancro colorretal e de colo do útero. Atualmente o sistema CIMA Rastreios, que faz a seleção dos utentes a rastrear, baseia-se unicamente no género constante da identificação civil. Contudo, este critério exclui muitas vezes as pessoas trans que formalmente estão identificadas com o género, mas que têm os órgãos sexuais de outro género. Uma situação como estas não garante a prevenção do tratamento do cancro, mas principalmente põe em causa a exigência da transversalidade das questões de orientação sexual, identidade, expressão de género e características sexuais constantes da Estratégia Nacional para a Igualdade e Não Discriminação. Por isso, hoje o PAN propõe que se acabe com esta discriminação por via da criação de um campo autónomo no âmbito do CIMA, rastreio, que permita assim aos profissionais de saúde acompanharem os utentes e sinalizar aqueles que tenham, de facto, um órgão sexual de género diferente do constante na respectiva identificação civil e que apenas seja acessível para o sistema. Falamos de propostas que garantem o direito do acesso à saúde, mas também o garantem à igualdade e não discriminação naquele que é um direito absolutamente fundamental, que todas as pessoas, sem exceção, tenham o direito à saúde constitucionalmente consagrado e efetivado no nosso país.
Muito obrigado, Sra. Deputada Inês Sousa Real. Agora, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, a palavra à Sra. Deputada Mariana Mortágua.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Começo por cumprimentar os 11 mil peticionários, dizendo que esta não é a primeira vez que a Assembleia da República debate o acesso a determinados medicamentos em Portugal, porque não é a primeira vez que nos confrontamos com a existência de medicamentos que são autorizados pela Agência Europeia do Medicamento e que em Portugal o seu acesso é muito dificultado. O caso que estas peticionárias e estes peticionários nos trazem é um exemplo disto. É um medicamento que poderia ser utilizado no tratamento do cancro da mama, que médicos oncologistas em Portugal querem utilizar e recomendar aos seus pacientes, mas cuja utilização não é autorizada pelo Infarmed. Ou seja, está-se a impedir na prática um tratamento que já existe, que a Agência Europeia valida, que os médicos querem usar, mas que demora a chegar na prática a quem dele precisa. Eu há pouco dizia que não era a primeira vez que debatíamos os problemas de acesso à inovação terapêutica no Parlamento, porque este debate é sobre o cancro da mama, mas é sobretudo sobre a política do medicamento em Portugal e como é que ela se organiza. Os dados de 2019 dizem que o tempo em Portugal para o acesso à inovação terapêutica são 5 vezes mais longos do que o melhor resultado europeu no período de 2015 a 2017. Enquanto, por exemplo, na Alemanha demora em média 119 dias para introduzir no mercado um novo medicamento, em Portugal essa demora é de 634 dias e isto apesar de reconhecermos que nos últimos 4 anos foram introduzidos 56 novos medicamentos no mercado português. Entre 2017 e 2018, Portugal foi mesmo um dos piores países na introdução de inovação terapêutica, ficando atrás só da Suécia, da Sérvia e da Lituânia e no polo oposto de países como a Alemanha, a Dinamarca ou o Reino Unido. E nós perguntamos porquê estes tempos de espera e porquê esta demora do Infarmed em implementar, em introduzir em Portugal medicamentos que são recomendados e aprovados noutros países. E aquilo que nos diz o relatório do Observatório dos Sistemas de Saúde, e cito, é que há uma excessiva interferência do quadro de decisão orçamental imediato no acesso à inovação, que resulta de um ineficiente exercício de antecipação e previsão dos ciclos de inovação em áreas críticas do sistema de saúde. E, portanto, temos uma interferência de decisões orçamentais imediatas na decisão sobre quais as terapêuticas e quais os medicamentos que são introduzidos no mercado. Para aumentar o acesso à inovação terapêutica e fazer com que ele deixe de ficar dependente de humores políticos de curto prazo ou decisões orçamentais de curto prazo, o Bloco de Esquerda propõe que as autoridades de saúde, em particular as autoridades de medicamento, disponibilizem com mais celeridade estes tratamentos e terapêuticas inovadoras, nomeadamente no caso de cancro da mama, que é o que hoje discutimos, e também que seja efetuado um planeamento dos ciclos de introdução de inovação em Portugal, de uma forma de aumentar a rapidez da sua autorização, disponibilização e comparticipação quando se tratam de medicamentos inovadores, não condicionados, claramente, a estratégias orçamentais de curto prazo, que nada tem a ver com a racionalidade das decisões terapêuticas.
Muito obrigado, Sra. Deputada Mariana Mortágua. Pelo Grupo Parlamentar do Chega, a palavra à Sra. Deputada Rita Matias.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento assim, cumprimento os Srs. Deputados. E não poderíamos começar esta intervenção sem dizer que não deixa de ser significativo recebermos hoje esta petição daquelas mulheres, daqueles peticionários que pedem por mais dias de vida. Hoje, quando, por lapso e atrapalhada da maioria, vimos a morte medicamente assistida, a eutanásia ser atrasada e adiada e, portanto, não deixa de ser significativo que haja aqui quem queira pedir mais dias de vida. A segunda nota que não poderíamos deixar de dar é que estamos a falar de um assunto da máxima seriedade e, uma vez mais, o PAN traz-nos as suas atrapalhadas e as suas brincadeiras do género. Podemos ler na sua proposta que o PAN pretende assegurar a inclusão de todas as pessoas nos rastreios oncológicos para o cancro da mama, colo do útero, independentemente do género. E, portanto, eu tenho uma notícia para dar à senhora deputada. Existem dois sexos, feminino, masculino, e, portanto, nem a senhora deputada vem comigo fazer exames à próstata, nem nenhum dos meus colegas da bancada vão fazer exames ao colo do útero. Como eu dizia...
Como eu dizia, o assunto que nos convoca aqui hoje é seríssimo. A segunda causa de morte na mulher é por cancro, sendo que o cancro da mama é o tipo mais comum.